Que alegria. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que glorioso que nessa manhã podemos estar aqui. Para mim, essa manhã, eu tinha muita expectativa. Estava muito animado. Penso que antes da fundação do mundo, o Senhor já estava vendo essa cena. Assim, eu creio que o Senhor está muito feliz essa manhã. Porque o Senhor nos viu aqui. Acho que é maravilhoso que essa manhã podemos estar aqui recebendo desse rico suprimento. Mesmo que eu esteja falando, esse falar também é para mim. Assim que é maravilhoso que estamos compartilhando. De ser essa pessoa que vive no Santo dos Santos. Uma pessoa que vive no Santo dos Santos é uma pessoa que depende totalmente de Deus. Por isso estamos desfrutando dessa manhã da necessidade de ser cativos de Deus, capturados, para que Cristo possa ser inscrito em nós. E para que possamos, que possam ler Cristo em cada um de nós. E não só inscrito, mas também que ele seja refletido em nós. Que sejamos essa réplica de Cristo aqui na Terra. Mas necessitamos que esse vaso seja quebrantado. Seja completamente quebrantado, para que a glória de Deus possa fluir através destes vasos. Que possamos ser esses embaixadores de Cristo. Assim, irmãos e irmãs, essa mensagem vai nos mostrar o retrato de uma pessoa que vive no Espírito. Para que você e eu possamos desfrutar e experimentar este Cristo rico e vivente em cada um de nós. Precisamos ser pessoas que vivem no Espírito. Amém. Viver no Espírito. Viver no Espírito, esses 10 aspectos que até agora vimos 5, e agora mais 5 na segunda parte, desses 10 pontos. Em 2 Coríntios, cativos, cartas, vasos, espelhos, embaixadores. E os outros 5, precisamos ser os cooperadores de Deus, o templo de Deus, a Virgem pura para Cristo, e também precisamos ser as pessoas que amam a igreja, que saboreiam o Cristo rico que há em nós. Sinto o primeiro ponto, número romano, vamos entrar. O sexto aspecto de uma pessoa que vive no Espírito. No Santo dos Santos. Diz que consiste em ser um cooperador de Deus. Diz que em 2 Coríntios, diz que nós somos como, e nós cooperamos, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus. Que maravilhoso que nessa manhã, a você e eu, o Senhor está chamando para que não sejamos apenas embaixadores. O embaixador é aquele que representa uma nação, como compartilhou nosso irmão Daniel. Tem contato direto com Deus. Mas Deus quer ir mais adiante conosco. Deus deseja que sejamos seus cooperadores. Não apenas um representante, mas não só embaixadores, mas aqueles que estão integralmente mesclados. Ele quer estar integralmente mesclado conosco. Como diz aqui no ponto A, ser um cooperador de Deus significa, oh, irmãos, é preciso estar ligados a Deus. É preciso, temos de estar ligados a Deus, mesclados com Ele, sendo um totalmente com Ele. Onde Ele vai, aí eu também vou. O que Ele diga, nós também falamos. Aqui vemos a autobiografia do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo refletia esse modelo que tivemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo não fazia nada. Não falava nada. Não expressava nada, senão ao Pai, 100%. Tudo que ele dizia, tudo que ele falava, definia, expressava e replicava ao Pai. Ele nos deu a conhecer o Pai, e por meio do apóstolo Paulo, que vivia no Santo dos Santos, sabe que o Senhor morreu e ressuscitou para se tornar o Espírito. Morou e viveu dentro do apóstolo Paulo. Esse Cristo está vivendo aqui. E vemos que hoje, na Terra, o Senhor vive através do apóstolo Paulo. E conosco o Senhor deve estar falando, fluindo, refletindo assim mesmo através de nós. É doido que isso está no coração de Deus. Ele se rebelou. Por essa razão, Satanás se rebelou. Porque ele estava com ciúmes, inveja. Porque Deus tinha o coração de criar alguém que fosse segundo a sua imagem. E Satanás estava com inveja. E até mesmo estamos aqui. E até hoje, Satanás está através de nós como um leão rugindo, buscando a quem possa dragar. Porque ele não quer que sejamos os embaixadores e cooperadores de Deus. Assim, no ponto B, vemos que precisamos de ver os sinais. Os sinais que provam que alguém é um cooperador de Deus. Diz no ponto 1, Paulo enumera 18 qualificações. Irmãos, ser um cooperador de Deus não é fácil. Se alguém realmente quer ser um cooperador, eu ouvi isso de muitas pessoas. Um tema está exposto totalmente. Esse tema foi claramente demonstrado. Vamos ler os 17 requerimentos. Muita perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias. Você quer ser um cooperador? Precisamos ter um coração aberto para que o Senhor venha a nós. Porque o Deus vivo, Cristo, está vivo no nosso espírito. E vamos estar em necessidades, em tribulações, em angústias, em açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos árduos, nas vigílias, nos jejuns. Diz na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor sem fingimento, no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Não é maravilhoso? Não são maravilhosos esses 18 pontos, 18 qualificações? Senhor, em mim mesmo não posso, mas você pode, Senhor. O Senhor quer que sejamos vencedores. Mais do que vencedores. Sabe como? Porque aquele que venceu está em ti. O apóstolo Paulo disse, essa vida eterna está em nós. Ponto 2 diz, Paulo disse que foi recomendado como ministro de Deus através de 3 grupos de coisas. Pelas armas da justiça, as da direita e as da esquerda, por glória e por desonra. Difamação e por boa fama. Isso é algo maravilhoso. Se é para ser cooperador, significa... Eu não me importo se eu tenho difamação. Porque Deus não quer que sejamos políticos. Ele quer que sejamos pessoas que vivem no Santo dos Santos. Nossa palavra seja sim, sim, amém, amém. Não podemos dar uma face para um lado para uma pessoa e um outro lado para outra pessoa, outra face. Precisamos ser cooperadores. Ponto 3. Foi também recomendado como ministro de Deus de 7 maneiras. Como 7 tipos de pessoas. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Porque tudo está em nós. Amém. Vamos ao número Romano 2. Porque me gostou. Ah, tem um encargo nesse ponto. Ele diz que em 2 Coríntios 6, de 14 ao capítulo 7, versículo 1, escrevemos o 7º aspecto de uma pessoa que vive no Espírito, o templo de Deus. Não só um espelho, não só um vaso, não só embaixadores, não só cooperadores, mas o templo do Espírito Santo. Cristo, quando estava aqui na terra, era um tabernáculo de Deus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da Deidade. Se as pessoas quisessem ver a Deus, tinham que estar ali com Cristo, com Jesus. Então, se eles quiserem conhecer a igreja, tem que estar conosco. Se quiser conhecer a Cristo, tem que vir a nós. Ou podemos ir a eles. Por isso, somos o templo de Deus. Qual maravilhoso. Diz que nesse versículo, Paulo menciona alguns assuntos negativos que contaminam o templo de Deus. Como os incrédulos, a injustiça, a iniquidade, as trevas, se refere a Satanás, ídolos. Diz que essas cinco coisas negativas podiam contaminar o templo de Deus. Assim, irmãos e irmãs, nós como templo de Deus, temos que ser separados dessas coisas. Vou ler alguns versículos. 14 e 18, 6 de 14 a 18 diz: não vos ponhais sob jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Precisamos orar desesperadamente pelos nossos filhos? Eles estão vivendo a vida da igreja? Que eles tenham companheiros na vida da igreja? E que a descendência de Deus seja pura? Por isso não podemos unir jugo desigual. E que harmonia entre Cristo e Belial? E com o incrédulo? E que acordo há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse o próprio Deus, habitarei entre eles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo nos dá um encargo e diz: por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Senhor Jesus, maravilhoso, irmão. Somos o templo de Deus. Somos morada de Deus. 1 aos Coríntios. Por isso, em 1 aos Coríntios, Paulo diz que temos que cuidar do nosso corpo. Ele menciona um versículo que me encanta. Tenho certeza que vocês conhecem. 1 aos Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele menciona esse versículo porque havia fornicação entre eles. E nós somos templo do Espírito. Assim, porque não é qualquer coisa que estamos aqui ouvindo essas palavras. Somos representantes, colaboradores e morada de Deus. No capítulo 7, versículo 1, diz também: ora, tendo, portanto, essas promessas, ó amados, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Mas aqui diz: como templo de Deus, temos de ser santos, separados. Aqui mencionou versículo que eu já li. Letra B diz: um lugar de habitação sempre expressa o habitante. Uma vez que somos o lugar de habitação de Deus, devemos expressar Deus como habitante. Irmãos, temos que realmente precisamos realmente ver que qualquer casa que você vá dentro, você vai ver que tipo de pessoa vive ali. Que maravilhoso, assim nós, como morada de Deus, precisamos viver e expressar aquele que habita em nós. Que maravilhoso, Senhor Jesus. Letra C, a fim de ser o templo de Deus, em realidade, temos de nos separar absolutamente e completamente para que possamos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Letra D diz: se considerarmos que somos o lugar de habitação, o templo de Deus, e ainda assim nos agarrarmos a algo que não corresponde à natureza, ao caráter de Deus, não estamos a aperfeiçoar a santidade e temor de Deus. Assim que não podemos dizer que somos templo de Deus, e aí viver da nossa maneira. Precisamos viver no Espírito, no Santo dos Santos. Aqui realmente é onde refletimos a glória de Deus. Entramos no número Romano 3. Esse ponto me encanta. Que somos virgens puras para Cristo. Esse versículo, capítulo 11, versículo 2. Pois sinto ciúmes por vós, como ciúme de Deus, porque vos tenho preparado para um só esposo, a fim de vos apresentar como virgem pura a Cristo. Paulo não tinha outro desejo, outro encargo. Ele viu uma visão que ele deveria apresentar os irmãos como uma virgem pura a Cristo. Disse a todos os santos, especialmente os irmãos. Precisam perceber que fazem parte da virgem a Cristo, diante do Senhor e para com o Senhor. Temos que nos considerar, temos que nos considerar como mulheres. Esse é o ponto A. Que maravilhoso que realmente, mesmo que sejamos homens, podemos dizer, Senhor, te amo. Cativado em tua beleza. Senhor, me atrai. Somos a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Oh, Cânticos diz: em fragrância agradável. Cântico dos Cânticos 1:3. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Vocês não querem ser essas virgens? É maravilhoso que o versículo diz, Senhor, te amo. Eu não sei, eu só sei que eu te amo. Senhor Jesus. Amém. Letra B diz, como virgem, temos de ser puros. não só puros, mas singelos ou simples. Por que precisamos simples e singelos? Muitas vezes temos muitas coisas dentro de nós. Eu me lembro do treinamento para jovens. Nos primeiros 3 semestres no treinamento, os irmãos dizem que você tem que fechar os olhos. E no 4º semestre, você começa a abrir seus olhos um pouco. Mas, irmãos, precisamos manter nossos olhos fechados. A virgem precisa ser simples. Simples. Porque, realmente, quando nossos olhos se abrem, podemos ver muitas coisas. Mas eu não sei quanto a vocês. Eu não quero ser um monte, não quero ver um monte de coisas. Eu só quero ser puro e singelo. Agora mesmo eu não posso ver ninguém. Maravilhoso. Muitos irmãos. Muitos me dizem que você é sortudo, que você não pode ver muitas pessoas. Mas meu espírito é livre. Eu posso ver algumas faces dizendo, nah. Aqui. Amém. Porque realmente precisamos ser simples e singelos. Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, e Paulo mencionou esse versículo, eu vou ler. Ele disse à mulher, você não pode comer dessa árvore. Satanás disse, seus olhos vão ser abertos. Isso que Satanás queria, que os olhos dela fossem abertos. Porque a árvore da vida era simples. Havia divindade naquela árvore. Não era uma árvore complicada, era a árvore da vida. A outra árvore tinha muitas complicações. A árvore da morte, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida era simples. Quando comemos, devemos comer a árvore da vida. Ser como virgens puras. Segundo aos Coríntios, Paulo disse aos Coríntios. Mas como, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade e da pureza para com Cristo. Assim, irmãos, que sejamos simples. Que sejamos como essas virgens puras. Ponto seguinte, B1 diz, para seguir o Senhor, caminhar no Espírito, viver no Santo dos Santos, temos de ser simples. Temos de ser simples. Para viver no Santo dos Santos. Simples e puro. O 2 diz, devemos ter a atitude de que não sabemos nada. Salmos diz, a simplicidade de conhecer em relação a Cristo, ser o nosso Salvador. O Senhor, nossa vida, nosso marido e o nosso tudo. Segue dizendo, concernente à igreja, uma expressão única de Cristo e sobre a prática da vida da igreja no terreno único da unidade. Ponto 3. Todos os diferentes ensinamentos, diferentes ensinamentos dos apóstolos centrados em Cristo e a Igreja, causam muitas complicações. Que porque todos esses ensinamentos diferentes causam muitas complicações. Precisamos apenas comer Cristo, esse Deus maravilhoso. O Senhor lhe deu para os filhos de Israel maná. Eu ouvi muitas vezes o irmão Lee dizer que se você está na vida da igreja, só temos arroz branco. Não há mistura. Senhor Jesus maravilhoso. Ah, já estou indo para o outro lado. Aqui há um versículo que Paulo aconselha a Timóteo. Quando parti para Macedônia, roguei-te que permanecesses em Éfeso, a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes. Irmãos, precisamos permanecer nesse rico fluido da restauração do Senhor. Aqui há ensinamento com Cristo como nossa vida. Os irmãos nos ensinam muitas coisas. E aqui outro versículo que Paulo menciona no capítulo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão o ensinamento saudável. E se, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres segundo as suas próprias paixões. Porque somos simples e compartilhar coisas simples, apenas o nosso Cristo maravilhoso. Esse é um ensinamento que vai de acordo com o seu interesse. E disse que esses se afastarão da verdade. Afastarão seus ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. O número 4, no esboço, diz: sempre que considerar tomar outra forma de praticar a igreja além do caminho revelado na palavra sagrada, estamos fora do Espírito. Assim que precisamos realmente ver essa vida da igreja. Essa manhã vemos 3 pontos: ser cooperadores, ser templo e ser essa virgem pura e singela. Assim como desejamos amar a igreja. Agora vamos ver como amar a igreja e saborear a Cristo. Diz número Romano 4. Se de fato tivermos sido capturados pelo Senhor, se estamos sob a sua escrita no Espírito, se somos espelhos que não estão cobertos por um véu e o refletem o tempo todo, se somos vasos quebrados para expressá-lo, se de forma séria tomamos a responsabilidade de o representar nessa terra, dessa terra, como seus embaixadores, se estamos ligados a ele como um só, para ser seus cooperadores, se somos o templo para seu descanso, e se somos as virgens para sua satisfação, nós certamente amaremos a igreja, porque ela, o corpo de Cristo, é o que Cristo deseja. Irmãos, uma das coisas que nós realmente compartilhamos muito, não só Cristo como nossa vida, mas também a igreja como corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo teve uma visão maravilhosa. O apóstolo Paulo estava sendo preparado por Deus. Não sei sobre vocês, se vocês imaginam ver um quadro, aqui Estevão sendo apedrejado, e aí o apóstolo Paulo ali, segurando as roupas dele. Em Atos diz que Estevão estava olhando para os céus. E ele disse a mesma coisa que disse o Senhor Jesus. Perdoai-vos, porque não sabem. Sabe de uma coisa? Ali diz que ele viu o Senhor de pé. Diz que ele estava, que Jesus estava assim, olhando, vendo aquela cena. E viu Paulo ali. O Senhor disse, como se o Senhor tivesse dito, ok, Paulo, você segura ali a sua padeira, mas eu vou te pegar, você vai ser para mim. E eu não vou só pegar você, eu vou mesclar a mim mesmo contigo. E o Senhor acelerou essa transformação de Paulo. Quando você lê Atos 9, diz que ele foi, que ele veio com transpirando, respirando morte, assassinato. Se eu já estava lá, eu teria corrido dele. Diz que ele respirava e pegava todos aqueles do caminho. Caminho. Cristo é o caminho. Por isso, quando ele aparece no caminho a Damasco, ele diz que ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez há santos novos aqui diz, por que me persegues? Esse me cativou a Paulo sempre. E ele disse, Senhor, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, eu estou perseguindo aqui. Não, mas eles são todos membros do meu corpo. Se você tocar um dos meus membros, você está tocando a mim. E ele disse, Senhor, o que eu faço? Não só quem és tu, Senhor, mas o que eu faço? Ele foi completamente cativado, capturado. E ele viu uma visão do corpo. Eu não só... debaixo de 4, diz, 2 de Coríntios mostra-nos que o coração do apóstolo Paulo era totalmente para a igreja. Estava totalmente ocupado com a igreja. A igreja era tão preciosa para ele, porque ele conhecia o desejo do coração do Senhor. Porque a igreja estava antes da fundação do mundo, no coração do Senhor. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, diz do mistério de Cristo. Esse mistério, você pode ler o meu entendimento dele. Quando lês, podeis compreender o meu entendimento. Que em outras gerações, esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Estava no coração de Deus. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Isso é algo maravilhoso. Que possamos ver a igreja. Paulo foi aquele que ficou louco quando viu a igreja. Em Atos 26, podemos ver que ele estava sendo acusado diante do rei Agripa. E ele disse, Oh, rei Agripa, o poder, quando eu vi tal revelação, quando eu vi o corpo de Cristo, Quando eu vi a igreja, não fui rebelde. Não fui desobediente. Voltei-me totalmente a essa visão celestial. Você está tentando me convencer? Ele disse, não só você, mas todos que podem ouvir a minha voz, exceto por essas correntes. Me perdoem, quando eu falei igreja eu fico um pouco louco. As pessoas falam, você sempre fala da igreja, mas é isso que está no coração de Deus. Nós temos que nos entregar para a edificação da igreja. Assim, que maravilhoso que você e eu podemos ver essa visão. Diz no 12:28. Além de outras coisas. Diariamente tem cuidado das igrejas. O que nos atrai? O que nos atrai hoje, santos? Senão aquilo que nos rodeia. Esqueça sobre tudo que nos rodeia e olhe para essa visão. 11:29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo tinha ciúmes pela igreja. Temos que realmente nos doar pelos irmãos, nos entregar pelos irmãos. Disse aqui pela terceira vez, estou preparando-me para vir a ti, para ir a vocês. Não serei uma carga. Eu não busco o que é teu, mas você. Por que ele disse isso? Porque ele escutou que alguns dos coríntios eles estavam falando que Paulo estava buscando por algo material, mas ele disse que não estou buscando a isso, estou buscando a vocês. 12:15 diz, mas eu com prazer gastarei e serei inteiramente gasto em favor das vossas almas. É maravilhoso que o apóstolo Paulo viu o corpo, mesmo que ele foi criticado. Há um versículo que eu gostaria de ler. 20:23. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nem ouro, nem prata, nada. 34. Vocês mesmos saibam. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Não apenas as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Eu não cobicei ninguém a prata. Mas estas mãos supriram. Não sei, mas ele talvez tinha calos aí. Para mim e para os que estavam comigo. Estas mãos supriram as minhas necessidades. Em tudo vos dei o exemplo de que, labutando assim, é necessário amparar os fracos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que ele mesmo disse, mais bem-aventurado é dar que receber. Maravilhoso. Vamos à letra B. Disse 2 Coríntios não foi dirigida a santos individuais, mas à Igreja de Deus. A Igreja de Deus. A Igreja de Deus. Por quê? Porque quando diz a Igreja de Deus, é para todos os santos. Não diz a Igreja de Deus para o bispo e o diácono. Não. Não, inclui todo mundo na igreja. Paulo, há um versículo aqui. Deixa eu encontrar. Segundo aos Coríntios, diz que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, da vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aí, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. A Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acácia. Paulo entregou isso para toda a igreja. Ponto 1. Se tivermos recebido a visão de que a igreja é o corpo de Cristo, que se expressa localmente no lugar onde vivemos, nunca nos ofenderemos com a igreja. Nós, se vemos a igreja, não seremos ofendidos pela igreja. Por isso, precisamos da visão, uma visão do corpo. Maravilhoso ser cativo, capturado, para ser esse templo de Deus. Ser singelos, simples, como virgens, e ver essa visão da igreja como corpo de Cristo. E diz que se amamos a igreja, não nos importará. Vamos amá-la independentemente de como somos tratados, simplesmente porque ela é a expressão do corpo de Cristo. Ponto número 2. Assim que ele não se ofendia. Paulo, eles falavam coisas dele, ele orava por eles. Não seja ofendido pela igreja, porque a igreja é o tesouro de Deus, é o corpo de Cristo. A igreja não é uma denominação, uma organização. Precisamos orar pela igreja. Há um Salmo 137. Salmo 137 foi escrito por uns irmãos que estavam na Babilônia. Eles estavam desfrutando da vida da restauração da igreja em Jerusalém. Por causa de muitas coisas foram introduzidas, deixaram de ser essa esposa de Deus, virgem. Foram levados à Babilônia. Babilônia significa confusão. O povo de Deus estava em confusão, mas disse que realmente ali havia um grupo de pessoas junto aos rios da Babilônia. Salmo 33. Diz que as margens dos rios da Babilônia se assentavam, choravam, porque eles lembravam de Sião. Eles lembravam que tinham desfrutado em Jerusalém. Eu tive uma experiência, Santos, que combina com esse salmo. Fui convertido. O Senhor me capturou, me cativou. Mas o que aconteceu? Mas pouco a pouco, foi um período de tempo. Aqueles que foram capturados falavam, sim, cantem. Mas como vamos cantar? Se lembra? Eu tive uma experiência quando eu fui convertido, logo que conheci o Senhor. Eu não podia ver, obviamente, mas quando eu recebi o Senhor, ele mudou completamente. Todas as minhas lamentações, tudo mudou. Quando eu estava ali, pouco a pouco, comecei a separar a mim mesmo. Em um momento, comecei a estudar o livro de Efésios. O livro de Efésios é o coração da Bíblia. Eu não sabia naquele momento, mas eu sei agora. Eu comecei a ler, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos escolheu e predestinou para ser seus filhos, conhecer o mistério da sua vontade. E eu disse, o que, que é isso? Onde eu me meti? Eu estava na Babilônia? Mas alguns dias depois, maravilhosamente, alguns vieram e falaram para mim sobre o propósito eterno de Deus. Falaram para mim sobre a igreja. Foi como um renascer. Eu fui regenerado outra vez. Eu posso dizer que tenho 34 anos na restauração do Senhor. E eu não reclamo de nada. Para mim, minha esposa, meus filhos estão aqui. É tudo para a igreja. Alguns minutos a mais. Ponto 3. Se queremos que 2 Coríntios seja a nossa experiência, devemos ser um com a igreja. E amá-la incondicionalmente. Assim que um precisa amar a igreja. Então, lemos o número Romanos 5. O décimo aspecto de uma pessoa que vive no Espírito. Quando você vê que realmente é a Virgem, quando você se dá conta que é o templo, você pode dizer que você pode saborear a Cristo. Aqui, estamos aqui para desfrutar Cristo, para saborear Cristo. E no livro que estamos aqui, uma frase que diz, esses santos estão desfrutando, essas pessoas. Alguma coisa de errado. E eles não sabem o que dizer. Porque é um segredo. Nós precisamos saber o segredo. Cristo e a igreja. Bom, vamos ler o ponto aqui. Do décimo aspecto. De uma pessoa que vive no Espírito consiste em ser uma pessoa que saboreia Cristo. Letra A diz, para amarmos a igreja, temos que experimentar Cristo. Quando experienciamos Cristo, ele nos dá visão, está no teu coração. Hoje, o que o corpo de Cristo precisa não é de um grupo de pessoas que apenas tem visões, revelações. Mas que tenha a experiência prática de Cristo. Maravilhoso. Ponto 2 diz, e através dessa experiência que temos algo de Cristo de maneira prática para ministrar ao seu corpo. Somos ministros. Precisamos ser ministros. Não da letra, porque a letra mata, mas o fluir do Espírito nos vivifica. Temos que experimentar a Cristo. Ponto 3. Precisamos experimentá-lo com uma graça suficiente para satisfazer a nossa necessidade em todos os tipos de ambiente. E precisamos saboreá-lo, experimentando o seu poder, sendo aperfeiçoado em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo teve visões maravilhosas. Ele disse que foi transportado ao terceiro céu. E disse que foi levado ao paraíso. Que ele estava desfrutando interiormente. Ele é o único apóstolo que fala claramente do desejo do coração do Senhor. Outro apóstolo que fala claramente da igreja. Mas o corpo de Cristo, que fala do mistério escondido, ele poderia falar porque ele experimentava isso. Agora ele realmente podia entender aquele me, do me persegues, porque ele é um me coletivo, é o corpo coletivo. Então Deus mandou um espinho na carne. Por quê? Por causa das visões que ele viu, que ele não se sentiria orgulhoso, exaltado. Ele estava centrado. E até mesmo em judaísmo, quando ele estava ali, se não sabemos a visão, ele disse que tudo isso era lixo. Ele perseguiu, matou. Tudo tem como refúgio, lixo para ganhar a Cristo. Eu não tenho a minha própria justiça, mas a justiça de Deus. Disse por isso. Então, diz no versículo, a minha graça te basta. Portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de mim. A letra B diz o que temos de ministrar à igreja é apenas o próprio Cristo de quem desfrutamos e experimentamos. O ministério é constituído, produzido e formado pelas experiências das riquezas de Cristo, através de sofrimentos, pressões, e o trabalho aniquilador da cruz. É maravilhoso que o Senhor está nos dando uma visão clara hoje. Os pontos que o Senhor nos deu. Amém.